aqui na Rádio Brasil, mais uma entrevista especial e hoje especialíssima. Eu estou recebendo o ídolo maior do Internacional de Porto Alegre, ex-técnico da seleção brasileira, rei de Roma, já trabalhou no Sport, no Bahia, no Internacional como treinador e agora também treinador, atento a tudo que acontece no futebol. E é com ele que nós vamos conversar. Olá, Falcão, tudo bem?
Como vai, Elias? Tudo bem, tudo ótimo. E falando com você e com o Campinas, sempre muito bom. Aliás, Campinas, eu passei por Campinas praticamente 5 meses na minha recuperação, da minha operação. Eu vi lá com o meu querido amigo Nivaldo Baldo, na sua clínica, e tive uma recuperação extraordinária com ele lá. Então, fiquei muito agradecido, não só ao Nivaldo, mas também às pessoas de Campinas, que me acolheram muito bem naquele período difícil, né? Porque a operação do joelho para um atleta é sempre um momento difícil. Mas correu tudo bem, eu tenho sempre a cidade de Campinas com muito carinho.
Aliás, vou começar nosso papo, Falcão, até recordando, digamos, o passado. Você foi componente daquele Inter espetacular, tricampeão brasileiro, e que dominou o futebol brasileiro no final da década de 70, e que coincidiu com o começo da era de ouro do futebol campineiro. A Ponte Preta foi vice-campeã em 77, o Guarani campeão em 78. Como é que era enfrentar o futebol de Campinas naquela época, Falcão?
Bem, eu que me vem agora na memória foi que o Internacional, eu não lembro que ano, mas por aí, inaugurou os refletores da ponte, no estádio do Moisés Lucarelli lá, né? Não lembro quando é que foi, mas foi, nós vimos o Campeonato Brasileiro e passamos e fizemos esse jogo. Sempre Campinas teve formação de jogadores excepcionais da base, né? O Ponte Preta com Oscar e aí vai um monte de gente, aí o Guarani também, lá com jogadores que saíram da base, como o Flamarion, né? Depois o Washington. Enfim, sempre se teve um grande respeito por Ponte Preta e Guarani, né? Em momentos dos anos 70, depois 80 também. Então, uma das características desses dois clubes era justamente os jogadores saindo da base, né? Se formando. E certamente deram uma contribuição, né, muito, muito forte para o futebol brasileiro.
Ô Falcão, vou começar por um assunto que está na moda, que é a questão do técnico estrangeiro. Estão contratando, né, os clubes brasileiros agora resolveram pegar passaporte. Da sua experiência como jogador da Roma, do auge do futebol italiano, e também atuando no futebol brasileiro, você acha que realmente os técnicos brasileiros estão tão defasados em relação aos técnicos estrangeiros? Ou tem uma ponta de preconceito dos dirigentes e da imprensa em relação ao trabalho do treinador brasileiro?
Olha, Elias, deixa eu te dizer o seguinte, eu sou contra a reserva de mercado. Tá? Eu acho que tem que valer a competência do treinador, independente de ser brasileiro ou estrangeiro. Né? Isso para mim é a coisa mais importante. Então, a gente, acho que é o momento, né? Como nós tivemos um momento maior de treinadores jovens, né? Existiam os clubes buscando treinadores mais jovens, depois agora buscando treinadores estrangeiros. Eu acho que o mais importante é você ter convicção, né? E aí, para ter convicção, teria que falar com as pessoas que estão contratando, né? Evidente. Eu acho que convicção é fundamental na contratação de qualquer profissional. Eu não me basearia se é estrangeiro, se é brasileiro, entendeu? Eu basearia se as convicções que eu tenho como gestor, em cima dessas convicções, eu vou buscar um profissional para que eu possa contratar alguém dentro daquelas das minhas convicções, dentro daquilo que eu acho que o meu time precisa. Eu acho que é muito mais por aí, né, Elias?
O Falcão, você, quando esteve no Sport, no Bahia, no próprio Inter, você sempre teve um futebol propositivo, um futebol ofensivo. Futebol para envolver o adversário. E para o treinador construir isso, demanda tempo, demanda paciência também. Você não acha que falta um parte, não estou achando a palavra correta, mas vou usar essa. Você não acha que falta um pouco mais de educação por parte do torcedor brasileiro para compreender esses processos?
Mas eu acho que não é só o torcedor, sabe? Acho que também a imprensa também tem que ajudar em relação a isso. Agora, eu tenho uma convicção do seguinte, acho que o treinador ele tem que ser contratado depois de uma belíssima entrevista com o diretor do clube, né? A hora que você contrata um profissional, você, depois de uma conversa longa e de uma, praticamente de uma entrevista, quando você contrata um profissional, você tem que contratar alguém que você acredite. Que se alguém deu a você as condições para que você acredite que você monte uma estratégia de time com ele. Então, é claro que você precisa de tempo. Mesmo estando assim com os jogadores muito capacitados, você precisa de um certo tempo, né? Isso dentro da normalidade. Porque atrás de um profissional, um centroavante, tem um ser humano. Isso muitas vezes, estou falando centroavante como orientativamente, pode ser um zagueiro, um goleiro. Porque, atrás de um atleta profissional tem um ser humano. Isso muitas vezes é esquecido. Quando se fala em ser humano, você vai trabalhar com um ser humano que é alguém que tem lá suas dificuldades emocionais. Né? E evidente, isso a gente traz na infância. Né? Então você tem que saber lidar com isso. Como é que esse atleta se formou? Como é que foi a criação dele? Ele teve dificuldades? Ele teve uma família consistente com base ou ele não teve? Enfim, tem tantas coisas, Elias, mas tantas situações que não é uma coisa muito simples você montar um time e ter resultado. Você precisa sempre de bons jogadores, mas você precisa também ter uma estrutura. Você precisa ter uma comissão técnica em que o treinador possa ser o líder e delegar poderes. Que pelo menos é o que eu faço. Né? Eu delego para os profissionais que trabalham comigo. Né? O comando é meu, evidentemente. E delego para buscar aquilo que eu acho que o time que eu esteja trabalhando esteja precisando naquele momento. Então eu acho que, claro que você precisa de tempo, mas quantas vezes, né, Elias, a gente vê pessoas dizendo que a gente sabe que o futebol, o treinador perdeu dois jogos, três, mas a gente acha que o treinador tem que continuar, mas vem o famoso mais, sabe como é que é o futebol. Então, esse mais, ele não é apenas uma palavra, isso é um texto inteiro,
isso é uma matéria inteira, o mais. Então acho que quem consegue na história manter um treinador com a sua comissão e um trabalho um pouquinho mais longo, certamente tem mais possibilidade de fazer sucesso. Isso não é sinônimo de sucesso, né? Porque as pessoas às vezes confundem. Ah, ganhou é sucesso, perdeu é fracasso. Não, sucesso é muito mais do que isso. E fracasso tem que ter muitas coisas para justificar fracasso. Então, eu acho que a gestão de um clube, ela sendo firme, sendo poderosa, sendo consistente, sendo de pessoas que conheçam como funciona um time de futebol, consequentemente como funciona a parte emocional de um grupo, essa gestão tem que ser competente, tem que trabalhar nesse sentido.
Quando você assume um clube, Falcão, como é que é o seu cuidado nos primeiros dias? Como é que você trabalha? O seu foco é muito mais na parte emocional, como você citou. Você tenta conhecer a alma do grupo e como é que é a construção da equipe, né? Enquanto equipe mesmo. Como é que, que conceito você tem na sua cabeça?
Bem, o último que eu trabalhei foi internacional, eu fiquei 20 dias, 25 dias lá, né? Que foi rigorosamente um absurdo, mas foram 25 dias. Se você contar o tempo de trabalho, foram 12 horas, né? 12 horas. E a minha preocupação, porque eu estava muito mal, estava com dificuldade, era tentar recuperar o emocional. Né? E aí se fez, através de profissionais da área, uma radiografia, talvez não seja o termo, mas um diagnóstico do emocional do grupo, para saber. Então se fez individualmente esse estudo, para que se pudesse, evidentemente, naqueles momentos de dificuldade, claro que é um trabalho bom, firme, orientativamente, claro, mas ele te dá muitos subsídios para saber, né, muita coisa sobre determinados jogadores. Eu precisava ter esse perfil na minha mão, porque o time não estava bem e eu estava chegando, então eu precisava usar determinados jogadores de acordo também com o perfil que me foi passado pelos profissionais da área da psicologia, porque era um momento complicado. Só que quando eu tive isso na minha mão, quando eu tive o grupo na minha mão em termos emocionais, quem eu poderia contar, de quem que eu poderia não contar, quem que eu poderia contar no momento difícil, quem que eu não poderia contar quando o momento estava difícil, quem é que sofria mais a pressão, quem sofria menos, eu fui mandado embora. Então eu não tive condições de fazer isso. Quando eu cheguei no Sport Recife, nós chegamos no Sport Recife, lá o time, nos últimos 13 jogos, tinha ganho 1, empatado, perdido 5, empatado 7. Estava uma zona complicada. Aí eu tentei recuperar o aspecto também nesse sentido, fizemos um trabalho nesse sentido e aí conseguimos trazer o Sport para uma situação muito importante na história dos pontos corridos. O Sport, nós ficamos a 2 pontos da Libertadores, né? E tivemos prejuízo lá em 2 jogos de arbitragem, que realmente nos daria a condição de jogar na Libertadores. E quando eu cheguei no Bahia, que foi antes do Sport, eu também busquei isso. Eu cheguei no campeonato, cheguei em fevereiro, ainda estava para disputar o campeonato estadual. Então ele teve um pouquinho mais de tempo por causa do estadual. A gente acabou sendo campeão baiano depois de 11 anos e a gente conseguiu ficar entre os 8 melhores da Copa do Brasil. Não conseguimos andar mais porque o objetivo muito era ganhar o baiano e nós tínhamos um grupo pequeno, né? E a final. Foram dois jogos muito complicados com o Vitória, já algumas pessoas, alguns jogadores se machucaram, e a gente acabou enfrentando nas oitavas o Grêmio, dois jogos, o Grêmio lá, começava o Brasileiro no sábado e o Grêmio em Porto Alegre depois. Então, mas assim mesmo, foi um trabalho muito bem feito. Então depende, Elias, depende como eu pego, depende como eu chego, depende como está o grupo, depende da situação, depende de como é que eu vou trabalhar nesse time, como é que quando eu sou contratado, um pouco antes, eu vou ver o time e vejo se eu tenho condição de melhorar o que está acontecendo, né? Eu vejo se o time tem ainda condições de melhorar. Muitas vezes me convidam e eu não aceito, porque eu sei que não vou conseguir melhorar, né? Enfim, por dificuldades, por uma série de coisas. Mas foi assim, praticamente, eu acho que eu defini um pouquinho o que você me perguntou, né?
Sim, sim, sim. O Falcão, há umas duas semanas, o Léo Samaja, que é coordenador da Associação dos Treinadores de Futebol Argentino, ele deu uma entrevista que eu achei muito interessante para a ESPN Brasil, e ele falou resumidamente que é o seguinte: existe hoje uma exigência para o jogador que ele tenha um preparo intelectual apurado, que ele tenha uma formação que tem que ser advinda da escola mesmo, e que isso vai ser necessário no continente europeu, nos campeonatos de maior exigência. Você, pelo que você conviveu nos clubes que você trabalhou, você acha que o jogador brasileiro está preparado nesse quesito?
Olha, isso aí não é uma coisa nova, né? É uma coisa muito antiga, né? Em 74, por exemplo, quando o Rinus Michel fez aquela seleção maravilhosa, que na minha avaliação foi a última grande revolução tática que o futebol teve, foi a Holanda de 74, com aquela marcação em cima, pressão, linha de impedimento, tudo. Perguntado como é que ele tinha conseguido montar aquela belíssima seleção. Ele disse o seguinte: eu consegui montar esse time porque eu tinha 7 jogadores com o QI acima da média. Veja bem, nós estamos falando de 46 anos atrás. A inteligência, ela sempre é fundamental em qualquer situação, não só no futebol, né? Então, se você tem profissionais inteligentes, você tem mais facilidade para organizar um time, aí entrando diretamente no futebol. Você não precisa repetir várias vezes o que você quer, né? Você, às vezes, você trabalha de uma maneira, as coisas não acontecem dentro do campo, e o jogador inteligente acaba mudando aquilo e conseguindo resultado. Então, a inteligência tem que estar em qualquer lugar, e em qualquer lugar ela tem que ser valorizada. Então, não acho que seja uma coisa de agora, é uma coisa que, né? Acho que de sempre, né?
Falcão, se o Brasil fosse campeão do mundo em 1982, o futebol brasileiro seria diferente?
Não sei, sabe? Eu tenho sempre muito, muito cuidado, né, naquelas coisas assim. Nós temos assim, aquelas coisas assim, tipo, quem foi melhor, 82 e 70? Hoje em dia, assim, quem é melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo? Quem é melhor, Ponte Preta ou Guarani? Quem é melhor, Grêmio ou Internacional? Essas coisas assim, eu não acho que essas não contribuem muito, sabe? Isso mas é uma necessidade que as pessoas têm. Quer dizer, dá para a Ponte estar muito bem e o Guarani muito bem, entendeu? Dá para o Grêmio e Internacional estar bem, dá para. São lugares que tem só dois times, né? Então, eu acho que 82 foi a seleção que não ganhou, mas seguramente foi uma seleção que encantou a todos. Mas eu acho que não sei se não para dizer que o Brasil tivesse ganho, porque ela continua sendo lembrada até hoje. Vários treinadores lembram dessa seleção, o próprio Tite da seleção brasileira, o Guardiola, enfim, treinadores que viveram esses momentos, valorizo muito essa seleção, porque era uma seleção que jogava bem, era uma seleção perfeita, ninguém é perfeito, né? Mas era uma seleção que fazia aquilo que eu acho que deve ser o objetivo, o desafio de um treinador, que é emocionar as pessoas. Tem que ter um time que emociona as pessoas, né? Às vezes a gente vai no cinema ver determinados filmes e sai emocionado. Ou esse filme é bom. Ou você vai ler um livro que emociona. Pô, esse livro é legal. Agora, quando você não mexe nas emoções e mesmo ganhando, você vira um dado estatístico. Eu acho que eu tento, pelo menos no time que eu trabalho, quando você tem tempo, quando você tem um grupo qualificado, é chegar a fazer um time que emocione as pessoas, tá? Que jogue bem, porque eu acho que algumas coisas são importantes. Você tem que criar um time que ganhe, claro, evidentemente, óbvio, mas que ganhe, sabe, jogando bem e que emocione as pessoas. Tá? Você pode ganhar se você jogar bem, não jogar, mas é muito mais difícil. Agora, jogue contra um time para ganhar, mas que jogue bem e que emocione as pessoas. Eu acho que isso, para mim, é o desafio maior.
Pegando até carona na sua resposta, Falcão, quem te emociona hoje, no Brasil e no mundo?
Ah, no Brasil, ninguém, no momento, né? O Flamengo do ano passado, sim. O Flamengo do ano passado. Hoje o campeonato está muito complicado, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Você vê os líderes, os líderes estão perdendo, quando pode arrancar a vantagem, perde, aí o outro pode também ter condições de superar e perde. Que não existe assim no Brasil. Não dá para cravar quem vai ser campeão no Brasil hoje, né? O ano passado se cravava, né? Então, mas o Flamengo teve também, além de um ótimo treinador que é o Jesus, teve a facilidade de jogadores com cultura tática. Você pega o goleiro, o Diego, jogava muitos anos na Espanha. Você vai pro Rafinha, muito tempo no Bahia. Você vai pro Felipe Luiz, muito tempo de Europa. O quadro zagueiro, que era no espanhol, né? Junto com o Rodrigo Caio. Você vai para o meio-campo, o Gerson jogou na Itália. Você vai para o Rascaeta e o Uruguai, que tem já um pouquinho mais de cultura tática. Os dois atacantes na frente são jogadores que jogam na Europa, o Gabigol e o Bruno. Então, quando você tem jogadores com rodagem com outro, de Europa, com a leitura que os europeus têm do aspecto tático, a valorização que eles dão ao aspecto tático, certamente esses jogadores voltaram muito mais bem preparados taticamente. Isso ajudou muito o Jesus também, na formação daquele Flamengo que encantava. Então, acho que isso foi o diferencial do Flamengo. Para esse ano, assim, a gente não está... Claro que também tem que ver com a pandemia, né? Tem uma série de coisas, mas a gente não sabe o que vai acontecer no final do ano. Lá em fevereiro, quem vai ganhar o campeonato.
E técnico, Falcão? Quem você acha que está num patamar superior no Brasil e no mundo?
No Brasil, eu tenho grandes amigos no Brasil, né? Então, se eu citar um, vai ficar chateado. Eu falo, deu, né? Eu, pelo menos, sempre procurei respeitar muito os treinadores europeus, tá? Acho que eles têm um passo na frente do modo geral, porque tiveram que se preparar mais, porque o futebol sul-americano, principalmente o Brasil e o argentino, sempre tiveram jogadores de muita qualidade, né? Muita qualidade. Tipo, até botar o Uruguai, mas basicamente o Brasil e a Argentina. Então, a parte tática de europeus tiveram uma condição de tentar montar a parte tática para neutralizar essa qualidade sul-americana. Eles se prepararam muito para isso. Né? Portugal tem uma escola, na Itália tem Coverciano, que é uma escola de treinadores. E você nasce lá já sabendo, o garoto já sabe que na época, né, que é um stopper, né, que é na época era o marcador do centroavante para ter um líbero atrás, como é que joga o líbero, como é que é o ala, que é diferente do lateral mais fixo. Então, tem uma série de coisas que eles vão aprendendo, que faz parte da cultura dele, né? Enquanto que a nossa cultura era uma cultura de botar a bola no calcanhar, né, de ter aquele toque diferente, eles tinham essa cultura tática. Hoje as coisas se aproximaram mais. Hoje os europeus têm jogadores maravilhosos tecnicamente. E a gente também está melhorando taticamente. Tá? Então, enfim, eu acho que essa é uma vantagem e a gente tem que acompanhar o que eles estão fazendo. Eu sempre que eu posso, estou conversando com eles, porque eu acho isso importante, porque você não significa que você vai fazer, mas você sempre tem alguma coisa, você também tem curiosidade de saber como é que o futebol brasileiro está, né? Eles têm, apreciam o futebol brasileiro e a gente tem condições de fazer, de repassar coisas, como também de aprender algumas coisas do treinador europeu.
O Cristóvão Borges, ele falou algo que eu achei muito interessante numa entrevista que ele concedeu na segunda-feira passada para o jornal O Globo. E ele disse que hoje a equipe vencedora é aquela que consegue atuar compactamente, de maneira compacta, num espaço de campo de 40 metros, porque isso vai provocar menor desgaste físico. Pelo menos eu concordei com a tese dele. Por que que algumas pessoas ainda têm resistência em aceitar esse novo conceito, Falcão?
Olha, eu falo em compactação há no mínimo 15 anos. Eu ainda nem tinha voltado a treinar, eu já falava aqui na imprensa do Sul, quando eu estava lá no RBS aqui, eu estou falando de 2009, 2010, no mínimo, ou antes até. E dizia sempre que a compactação faz com que você não tenha necessidade de ter jogadores de meio campo só marcadores, tá? Porque você tem um perto do outro. Foi o que o Flamengo fez ano passado, tá? Você tinha apenas um marcador, teoricamente, que era o Guilherme. Mas tudo era jogador de articulação, né? Neto Ribeiro, Gerson, Cascaeta, Bruno e o Gá, na fuga do gol. Então, você pega, assim, a compactação tem que ser treinada. Então, o espaço entre o zagueiro central, o com os dois zagueiros e o número 9, que é o centroavante, tem que ser, eu tenho que correr um pouco, 35 metros, tá? Mas sempre tem que estar assim. Um tem que estar perto do outro. E a capacidade, eu acrescentaria isso também, que o europeu já faz há bastante tempo e o Brasil está começando a fazer, que é a marcação imediata quando você perde a bola. Você está atacando, o Brasil historicamente, quando se perdia a bola, os jogadores voltavam para o campo. Isso já se faz há bastante tempo, a história do você perde a bola, onde você perdeu, você começa a apertar o adversário. E é um fato que a Europa já faz há bastante tempo, o Brasil está querendo começar a fazer isso agora. Tá? Então, tem coisas que eles começam na frente, não tem o que fazer. Tá? A história dos três zagueiros, né? Três zagueiros, começou com eles, o europeu. Você vai, por exemplo, em 1985, tá? Quando o treinador que trabalhava conosco na Roma, o Lidholm saiu, e veio o Eriksson, tá? Que hoje todo mundo sabe, trabalhou na seleção da Inglaterra, trabalhou em grandes times. Tá? Nós não fomos jogar um torneio no início de julho, agosto, na Espanha, e o esquema que ele montou lá, que ele pediu para me ajudar, porque ele falava português, tinha treinado no Benfica, ele era sueco, para ajudá-lo a organizar um tipo de jogo diferente. Né? Então ele contava comigo. Qual era o esquema de jogo, Elias? Era justamente o seguinte, quatro zagueiros, eu, uma linha de quatro e um na frente. Que é rigorosamente 4-1-4-1, tão decantado hoje como se fosse uma coisa moderna. Eu estou te falando isso há 35 anos atrás. 35 anos atrás, o 4-1-4-1. Tá? Então, você pega a seleção de 70, muitos momentos a seleção de 70 teve 4-2-3-1, Codoro e Gerson, uma linha de 3, Garrincha, Pelé e Rivelino, e o Tostão na frente. Às vezes era 4-5-1. Quer dizer, quando você tem qualidade no meio, os jogadores se entendem, se agrupam e... A seleção de 82 era isso, tinha um quadrado no meio. Então, eu acho que o que faz a diferença sempre é a qualidade dos jogadores. Agora, eu sou favorável à compactação. Agora, a compactação, para vocês terem esses 35, 40 metros, você tem que estar muito encurtado. E outra coisa, você vai ter, às vezes, tem que ter a capacidade de entender o momento de sair e o momento de ficar, para que você não dê muito espaço entre a tua zaga e teu goleiro, que é onde o adversário pode trabalhar numa bola mais longa. Aí tem que saber, quando o adversário tem a bola, se ele vai ter visão do jogo, se ele não tem visão do jogo, você aperta. Aí ele tem visão do jogo, você recua um pouco, senão você vai tomar a bola nas costas. Isso é treino, isso é demorado, isso não é uma coisa simples, isso tem que ter alguém para comandar ali atrás. Elias, falaríamos aqui 65 dias desse assunto.
É por isso, só pra complementar, né, Falcão, que é por isso que às vezes você vê no futebol brasileiro, como a gente fala aí na linguagem da bola, né? Às vezes o time tá cumprido no gramado e às vezes não é nem culpa do treinador, né? É porque o processo de treinamento tá no início. E aí falta essa sintonia, né?
Falta tempo, às vezes, né? E não é uma coisa simples, né? Pra você compactar um time. Você tem que dar confiança aos jogadores. O zagueiro tem que saber que, se ele for fazer uma linha mais alta, né, ele tem o risco de tomar a bola nas costas, mas aí você tem que trabalhar com o seu goleiro para jogar um pouco mais fora. O zagueiro, de repente, tem que saber o momento de apertar um pouco mais atrás do meio-campo, para que os jogadores de meio-campo apertem, encostem mais nos atacantes. Mas você tem que saber o momento exato de fazer isso. Tem que pensar que o adversário também sabe o que está fazendo. O adversário também está preparando coisas contra aquela tua compactação, né? É óbvio. Mas o futebol é isso. Ele é emocionante, ele é apaixonante, porque tem isso. É que ele tem a capacidade de você desenvolver teu esquema de jogo e automaticamente mudar se for preciso. Porque eu, na relação, eu pelo menos tento, tá? Ter sempre um plano B. Sempre um plano B, tá? E o plano B, às vezes, ele passa a ser muito mais importante que o plano A.
Olha, depois dessa verdadeira aula que eu recebi de graça, graças a Deus, eu só posso me despedir de Paulo Roberto Falcão. Muito obrigado pela conversa, pelo papo e pela aula de futebol que você deu aqui pra mim e pros ouvintes da Rádio Brasil, viu, Falcão?
Imagina, eu acho que a gente tem que deixar claro só uma coisa, o que faz realmente a diferença é a qualidade do jogador que você tem. Eles são os diferenciais. Você só não pode atrapalhar e procurar dar condições para que eles possam usar aquilo, as características que eles têm de melhor, fazendo casar com os jogadores que estão do lado dele para que as coisas sejam mais fáceis de acontecer, ou melhor, menos difícil, talvez seja a palavra mais correta. Muito obrigado, Elias. Grande abraço aí no povo de Campinas.